voltamos a apresentar Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Retornamos com o Jornal da Ajuris. Hoje estamos tratando sobre o panorama político na Assembleia Legislativa e a atuação institucional da associação. Participam do programa o presidente da Ajuris, Eugênio Couto Terra, e a vice-presidente de Patrimônio e Finanças, Jocelaine Teixeira. Nós estávamos falando no outro bloco da tramitação de projetos aqui na Assembleia Legislativa, mas nessa semana a doutora Jocelaine irá a Brasília, onde também acompanhará reuniões da MB, entre elas a reunião dos aposentados. Qual deve ser o tema dessa reunião?
Bem, eu tenho a honra de integrar a comissão da MB pela paridade, que é composta de magistrados ativos e inativos, no sentido de reforçar o trabalho da comissão de aposentados da MB na luta de projetos relevantes para que se restabeleça a paridade remuneratória, especialmente remuneratória, entre os colegas ativos e inativos. E essa comissão foi formada a partir de uma necessidade da compreensão do todo da magistratura, né, sem esse fracionamento, essa divisão, entre como se não fosse uma classe única. Né, e até porque também todos nós seremos aposentados, ou seja, para demonstrar perante, especialmente o Congresso Nacional, enfim, nos projetos que tramitam lá, que isso é uma luta da magistratura como um todo, não de um grupo dentro da magistratura, como se fosse... Exatamente, como se fosse possível haver um fracionamento de uma unidade.
Uhum. Eu acho que essa ideia da MB que a gente apoiou e que a Justiça está lá, assim, ó, de fazer uma comissão de luta pela paridade com juízes da ativa, juízes jovens e os magistrados mais antigos, aposentados, foi muito importante até para uma projeção para fora, no próprio Congresso, né, no trabalho parlamentar, de eles verem mesmo que a magistratura é uma só, tanto faz ser mais moderno, é mais antigo. Então, essa meta eu acho que foi muito inteligente politicamente a atitude, e além de demonstrar que é um espírito que nós acolhemos aqui na Júris e a MB também, que não há diferença entre magistrados. E o importante, sempre gosto de falar nisso, assim, ó, quando a gente consegue essa paridade, quando a gente demonstra um interesse por ativos e aposentados da mesma forma, nós também estamos garantindo o futuro de nossas famílias, porque estamos agregando o interesse das nossas pensionistas, que é fundamental. Porque não podemos nós, magistrados, magistradas, né, nos preocuparmos só enquanto formos magistrados e aí depois, e as famílias como ficam. Então essa agregação traz uma visão ampla e que nos fortalece politicamente perante o Congresso Nacional. E a Jocelaine nos tem representado muito bem, juntamente com o Ângelo Giannacos. A Jocelaine indicada com o nosso aval pela MB e o Ângelo indicado pela Júris junto com o Fatiano. Uhum. O Ângelo que tem agora no dia 11, acho que vai tu e o Ângelo, né, Jocelaine?
Nós estaremos em Brasília terça e quarta, tratando primeiro de uma pauta na MB Superextensa, que a gente já recebeu dos diversos projetos de lei, especialmente que tramitam, e PECs que tramitam no Congresso Nacional, que dizem respeito à extensão de questões remuneratórias aos aposentados e a questão previdenciária também, aposentados e pensionistas, e os ATSs, que têm repercussão também em relação a aposentados e pensionistas. E esse trabalho, evidentemente, que apesar de ser indicada pela AMB com o respaldo da Júris, como falou o Eugênio, é um trabalho muito de levar da nossa base aqui as reivindicações, os interesses, as sugestões, até porque todos os colegas são largamente experientes em questões administrativas e constitucionais e têm muito a contribuir na formação desse debate e em argumentos para que a gente possa levar especialmente para o Congresso Nacional. Então, nós procuramos ouvir sempre os aposentados nas diversas reuniões que já fizemos e também no sábado tivemos oportunidade de conversar com diversos colegas aposentados nesse sentido de colher deles os seus anseios, as suas ideias, a sua contribuição técnica até para subsidiar o nosso debate lá.
Bom, então teremos uma semana movimentada, né, doutora Eugênia? Porque hoje, desde as 9 horas da manhã, nós estamos com a eleição direta simulada aberta no site da Júris, na nossa rede, no nosso portal do associado.
E isso muito nos regozija, né? Porque isso é uma luta antiga, né, da Júris, uma bandeira histórica, e do movimento associativo como um todo, que é a ampliação do colégio eleitoral para a eleição das mesas diretoras dos tribunais de justiça. Então, essa nossa proposta, ela veio no momento em que o relatório da comissão especial da PEC 187 na Câmara dos Deputados foi aprovado, e a PEC 187 ela propõe eleições com participação ampliada de juízes de primeiro e segundo grau, com exceção do cargo de corregedor, que nos parece correto pelas discussões que a gente tem feito, porque nós não podemos submeter um corregedor que vai ter um trabalho correcional, além de apoio, mas também correcional, de ter que depender do voto, né? Ou seja, a nossa proposta é a votação para as mesas diretoras, ressalvado o cargo de corregedor, que é a indicação do presidente. E a nossa eleição simulada é importantíssima. Está aqui, eu fiz a abertura hoje pela manhã, o que muito me honrou ter podido ser o primeiro a votar, porque nos permite aproximar dos nossos magistrados de primeiro grau a possibilidade de direcionar as condições de administração do tribunal. Não sozinho, obviamente, que mesclando a experiência do tribunal, dos desembargadores com mais experiência, com magistrados de primeiro grau, que estão no contato do dia a dia com a população, que percebe mais epidemicamente as necessidades de atualização do Poder Judiciário, que depois é temperada pela sabedoria, pela experiência de quem já chegou ao tribunal. E é muito importante, eu faço aqui um apelo aos colegas de primeiro grau e de segundo também, que participem da votação. É importante a gente demonstrar para o tribunal, para os tribunais, apoiar essa luta pela aprovação da PEC 187, que prevê eleição direta no âmbito nacional, que a magistratura quer mesmo escolher seus dirigentes. É o único poder que seus integrantes não escolhem. Nós temos executivo com sufrágio universal, mas no legislativo é escolhido por todos os deputados, e no judiciário não, é só por uma parcela. Então nós temos que trabalhar isso, e é importante que os colegas se empenhem. E o voto pela internet está muito fácil. Entre no portal do associado, tem a eleição, tem a foto dos dois candidatos que vão concorrer, que serão, aliás, os mesmos que concorrerão na eleição do Colégio Menor do Tribunal, que é o desembargador Luiz Felipe Silveira de Fini, e o Guinter Spod. E aqui faço mais uma vez o que já disse, assim, uma homenagem a eles por terem aceitado, né, sem precisar participarem dessa eleição simulada, disponibilizar os seus programas que estão no nosso portal do associado, gravaram especiais sobre suas propostas, cada candidato sem saber o que o outro disse, para serem autênticos, sinceros, sem um estar contaminado pelo que o outro diz. Então nós estamos fazendo um grande trabalho, acho que os colegas devem se interar, ver as propostas, vê a que acha melhor e vote naquele candidato. Isso vai ser um exercício, e acho que também no âmbito do tribunal isso vai ser muito positivo, porque os colegas do tribunal, os desembargadores, vão ver que é possível a participação da magistratura de primeiro grau, que ela tem a contribuir, que ela tem condições de escolher. Então é um apelo que eu faço, votem, colegas, é dia 9, 10 e 11 até às 20 horas.
E depois tem o Conselho Executivo, né, doutor?
Exatamente. Vamos fazer uma apuração festiva no Conselho Executivo, que será muito simples, porque a nossa votação é eletrônica, sigilo total. Tá? Cada um usa seu CPF e a senha de acesso.
É a mesma que usa para o sistema de telefonia e para o extrato financeiro.
Exato. E o que tiver esquecido pode pedir a senha, que vai ser remetida. Vote. Aproveitar no fórum é rapidamente, o sistema está bom, está ágil, tem os nomes, fotos. Apertem ali o seu candidato e elege. E no dia 20 nós vamos fazer, como muito bem lembrado pela Graziella, uma reunião do Conselho Extraordinário, do Conselho Executivo, essa apuração, que para nós era uma festa, motivo de comemoração da participação de todos os colegas nessa eleição simulada.
Doutora Jocelaine, essa questão da democratização do judiciário, a senhora sente que há já um debate entre os colegas?
Sem dúvida, enquanto o Eugênio falava, eu me recordava dos meus primeiros anos na magistratura, em que os meios de comunicação, enfim, não que a associação não fosse atuante naquela época, mas a forma de se comunicar com o associado foi mudando até pela facilitação que há hoje em dia das mídias eletrônicas, enfim. E que a mim aquilo era uma coisa absolutamente distante, que não sequer me parecia dizer tão claramente a respeito. E eu percebo quanto eu estava equivocada naquela época e quanto mudou a percepção que os colegas têm da importância da participação efetiva na definição dos rumos da gestão do Tribunal de Justiça, que poderemos fazer via exercício do voto, né, para a eleição das mesas diretoras. E agora, recentemente, eu estive em um curso em Santa Cruz do Sul da Justiça Eleitoral para os juízes eleitorais, no qual participaram em grande número os colegas, por exemplo, da última turma do concurso, porque as zonas eleitorais, na maioria, tem nas comarcas de entrância inicial, onde os colegas se classificaram. E eu percebi num jantar, que era festivo, inclusive, e informal, fora do ambiente do curso, que esse debate é absolutamente importante para todos os colegas que tomaram posse há um ano, trazendo esse tema, questionando nós, os mais experientes a respeito, interessados em participar da eleição simulada, sabendo quem eram os candidatos, manifestando que tinham ouvido, por exemplo, o que a gente reproduziu aqui na Júris, do que foi dito por ambos os candidatos no nosso congresso realizado em Montevidéu. Então, a gente vê a importância desse assunto, efetivamente, até porque nós viabilizamos tudo isso, nós daqui na associação viabilizamos tudo isso que o Eugênio referiu, de não só a oportunidade de nós demonstrarmos o nosso interesse, quanto a informação sobre as propostas dos candidatos. E me parece, e esperamos que efetivamente seja, tenha uma efetiva participação em grande número dos colegas.
Que bom.
Na eleição.
Na eleição. Tomara, esperamos mesmo, né, doutor Eugênio?
É verdade, né? E uma coisa que eu queria ressaltar, assim, ó. Toda a nossa estrutura da Júris está preparada para apoiar qualquer colega que tenha dificuldade para participar da votação simulada. É muito simples, basta entrar no portal, basta entrar, se quiser entrar pela página da Júris, no link de serviço, ver eleição simulada, é tudo muito simples. Mas se mesmo assim persistir alguma dificuldade, nossa equipe toda, a comunicação, as assessorias da presidência, o departamento jurídico, estão todos preparados para auxiliar o colega. Nós queremos que você participe, precisamos que você participe, porque nós temos que demonstrar o interesse da magistratura em participar dos desígnios, né, futuros da administração do tribunal.
Isso mesmo. Então, só lembrando que o link para o acesso à eleição simulada foi enviado no Ajuris Informa e também pode ser acessado pela aba Serviços em ajuris.org.br. O acesso é com o CPF e a senha é a mesma usada no extrato financeiro ou na telefonia. Obrigada pela...
Pode solicitar a nova senha, no caso do colega não usar a sua senha...
Há muito tempo. É verdade. Aí vai para o e-mail do TJ, né? Porque os associados que participam dessa eleição são os associados da ativa. Doutor Eugênio, muito obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço a oportunidade, muito feliz de estar com a Jocelene, que espero que ela participe conosco de outros programas.
Né? É verdade, sempre bem-vinda. Eu disse outro dia, pode voltar. Ela voltou, viu, doutora Jocelene? Muito obrigada.
Obrigada.
O Jornal da Júris fica por aqui. Continue acompanhando a programação em ajuris.org.br/radioweb.
Termina aqui Jornal da Júris. Apresentação, Graziela Duarte.